Ok, pessoal, começando agora o EscritaCast com Carlos Rocha, uma mudança de planos em cima da hora.
É isso
Que.
aí, mas estamos aqui coladinho um episódio no outro, né?
Exatamente, coladinho um episódio no outro. Esse é o EscritaCast número 7 e nós vamos terminar. Esse é o último EscritaCast do ano, então fica aqui um feliz festas para todo mundo. Tá? E feliz ano novo, que 2021 seja bom para todo mundo, com muita escrita, muitos livros legais, muitos novos projetos, né, Carlos?
Isso aí, é isso aí, pessoal.
Beleza.
Esse é o momento aquele momento do ano que a gente já quer começar a dar uma descansar, renovar as energias para começar o próximo ano aí com força total, né?
Exatamente, exatamente. Então, a gente ia fazer hoje uma entrevista com Rafael Fernandes. Rafael Fernandes não teve um imprevisto lá, mas ele já me falou que a gente vai conversar de novo. Então, mais para frente,
Vamos.
nós vamos conversar com o Rafael, que é um cara sensacional. Manda ver lá na editora Draco. O cara publica pra caramba, produz pra caramba, editor, e fez
Eu
esse
estava até com o
projeto.
material aqui, ó, pra gente mostrar. Vou mostrar rapidinho das coletâneas de quadrinhos deles aqui, ó.
É sensacional.
Imaginários 1,
Eu lembro, esse é antigo.
2, é
É,
antigão,
antigão,
3,
3, 4. Ele é um
4,
monstro, é um monstro. Eu
é
fiquei feliz da
Space
vida.
Opera
É.
em quadrinhos.
Space Opera em
E esse
quadrinhos.
daqui, ó, tem a ver um pouco com o tema que a gente substituiu aqui, ó, Shogun dos Mortos, do Daniel
Isso.
Werneck. Ele também é editor dessa HQ aqui, muito massa,
Que legal demais.
terrorzão.
Terrorzão. Pois é. Então a gente ainda vai chamar aqui o Rafael Fernandes, né, do Projeto Apagão dele, que é sensacional. Quem não conhece,
Muito bom,
vai lá no
muito legal.
Catarse, vai lá na Editora Draco, pode comprar, é maravilhoso, super original. Eu nunca vi algo parecido com o Apagão lançado no Brasil. É tipo, é um climão assim, daquele filme Warriors, né? Gangs,
Warriors,
Warriors, né? Gangs de Nova York, né? Acho que no Brasil o nome é Gangs de Nova York. Mas é em São Paulo, pós-apocalíptico, assim, muito doido, muito bom. E tem um card game e um monte de coisa. Mas
Tem uma
hoje.
vibe lá de Streets of Rage. Na hora que eu vi o material e vi escrito assim, Ruas de Fúria, eu comecei a escutar a musiquinha que eu jogava aquele joguinho no Mega Drive. Streets of Rage, você chegou a jogar esse? Joguinho
Nossa, sem parar.
beat 'em up,
Sem pena. Eu sou muito velho, eu
tipo Double
lembro.
Dragon, né?
Eu lembro dos jogos antes desse. Eu lembro do jogo um que tinha, que era um cara que andava assim de lado, que era Kung Fu, ele ficava
Isso.
chutando assim, chutando para um lado.
Ah,
Kung Fu Master, sei lá.
Kung Fu Master, eu lembro desse. Esse era um clássico.
E eu joguei na época, nos anos 80, no, na, na, no Apple II, o Karateka.
Karateka de Apple II. Você sabe que eu joguei esse jogo também? A gente é muito dinossauro,
A gente é
né?
muito velho, exatamente, quase no caixão. Karateka, bom demais.
Isso.
Então hoje,
É,
gente,
Karateka.
hoje eu e o Carlos a gente vai conversar sobre dicas para escrever suspense e terror. O Carlos tem muita manha de suspense, ele trabalha muito com mistério, né? Você tem
Sim.
umas histórias de mistério.
As minhas histórias. Mesmo que o tema principal não seja mistério. Ou suspensas, assim, né, diretamente, eu trabalho. Porque
Sempre
o
trabalha esse
suspense você
elemento.
pode trabalhar em vários gêneros, né? Pode ser no policial, pode ser na ficção científica, em qualquer tipo de história você pode trabalhar com suspense, né? O mistério e revelando as coisas aos poucos. É uma coisa que, dependendo da. Você pode até falar que sua história não é de suspense, mas ela você botar suspense na sua história. É muito interessante para
Captar o leitor, né? Cativar o leitor.
manter o leitor ali interessado na sua história, né?
Isso. E eu, assim, eu sou especialista em terror. Eu queria. Um dos meus sonhos é virar um escritor de terror puro. Mas eu adoro fantasia também. Então eu caí na fantasia sombria. Mas a minha especialidade é terror. Quem for lá no meu site, lá no Nitro Dungeon, tem uma coletânea de contos que chama O Segundo Éden, que é tudo conto de terror. E tem o livro que me botou assim no mercado foi o Nana Neném, uma história de horror amazônico. Agora virou audiobook. Daqui a pouco eu tô upando aqui no canal, tá, galera?
Que legal.
Que é uma história tipo terrorzão mesmo, Lovecraftiano, na Amazônia, no Brasil e nos dias de hoje e tal, né? Então eu curto muito terror. O meu escritor favorito é o Clive Barker, né? Que é o mestre monstro do terror e da fantasia sombria, e de quem a gente aprendeu muita coisa, né? Então, Carlos, primeiro, só para a gente começar, vou colocar aqui para vocês uma coisa que quando eu aprendi explodiu minha cabeça. Eu sempre achei que terror era gênero. Ou seja, você tem o gênero da fantasia, o gênero da literatura de detetive, o gênero da ficção científica, o gênero da ópera espacial, e aí você tem steampunk, é um gênero, cyberpunk, é outro gênero. Mas o terror, ele não se encaixa em gênero. Você poderia falar que histórias de vampiro pode ser um gênero, mas o terror é um estilo. É um estilo. Qual que é a diferença de estilo e gênero? Toda vez que a gente fala estilo, você está falando de como você faz as coisas. Tá? Então, toda vez que a gente fala estilo, é o como, é o modo que você vai fazer as coisas. Então, você pode contar uma história de detetive que tenha suspense, mas não tenha terror. E você pode contar uma história de detetive que tenha terror. O terror não precisa do sobrenatural. O terror é um estilo de contar as coisas, tá? O terror é um estilo que você conta e você apela para duas coisas. Você apela para a sensação de terror, que é a sensação de não tem saída, de desespero total, de desespero absoluto, né? Frente a algo assim, inimaginável, a algo que vai te destruir, alguma coisa. Isso é aquela sensação de terror. Então você aperta no volume da prosa para levar você leva essa sensação para além do normal, vamos dizer assim. O terror sempre fala de situações extraordinárias. Tá? Não dá para fazer terror com uma situação ordinária. O terror é sempre uma situação extraordinária. Mas uma situação extraordinária pode ser, por exemplo, do jeito que você escreve, uma pessoa pode estar em casa e sofrer um acidente e cortar a mão. E perder a mão, por exemplo. Você pode escrever de um jeito que foi um acidente terrível e que levou a pessoa para o hospital. Ou você pode contar isso como se fosse um terror. Como se fosse um terror. Aí você aumenta o volume da dor, aumenta o volume do gore, aumenta o volume do sangue que vai espirrar para todo lado e que não sei o quê, e a pessoa começa a pensar, vou acabar minha vida acabou, não sei o quê. Você aumenta. Então, o terror é como se fosse um botão de volume que você coloca na prosa, né? Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, com o editor, né? Eu botei demais, botei muito gore, muito sangue. Aí o editor falou assim, olha, eu tô achando que tá exagerado aqui. Passou do ponto, porque não era a proposta do roteiro, por exemplo. O roteiro não era para ter terror, era para ter um suspense, era para ter uma situação dramática, mas não nesse ponto, não chegar ao ponto do terror. E o horror é o choque, o horror é na hora que o leitor faz assim, né? Esse é o horror, essa sensação visceral que a gente tem. E o suspense, o que você acha que é o suspense, Carlos?
O suspense é quando você cria aquela sensação de ansiedade, de antecipação. Normalmente, o suspense será formado quando você dá ao leitor, ao espectador, mais informações do que os seus personagens possuem, né? Então, isso, por exemplo, no cinema, pode ser construído por um simples, assim, um enquadramento, a forma de enquadrar num outro ponto de vista, mostrar coisas que o personagem não sabe, e você começa a falar assim, não, não vai por aí não, não entra aí não. Uhum. O monstro está lá dentro, coisa desse tipo. Então isso vai construindo suspense. Você vai. E na literatura você pode fazer isso também. Às vezes você começa a narrar do ponto de vista de alguém que está perseguindo, vai dando informações. A pessoa está lá andando pela rua, nem sabe que tem um cara ali que já tá ali pronto para fazer um ataque, tá com o material ali, vai, por exemplo, pegar a pessoa, então ele tá com éter, cloroforme, num algodão já pronto para, né, você vai descrevendo e a pessoa chegando ali perto e de repente aquilo pode acontecer ou não, de repente a pessoa muda de lado de rua e você dá aquele alívio e ela não cai naquela armadilha, mas construiu o suspense de que ele estava andando para aquela situação que gera uma tensão, ou seja, você não, o seu personagem, aquela pessoa com quem você está se importando na história, os seus personagens, eles não sabem muito bem, mas você vai dando para o leitor, ou no caso para o espectador, informações de que tem alguma coisa ali acontecendo, né?
Uhum.
Então assim você vai constituindo o suspense.
Exatamente. Se você que está nos escutando, assim, fala assim, nossa, eu quero fazer uma história, né, de suspense, de mistério, assim, interessante. Aí eu recomendo, a primeira coisa é você ler os melhores autores de suspense, os autores que te geraram esse tipo de sensação, e também assistir filmes, né? O mestre supremo do suspense é o Alfred Hitchcock. Ele foi o que criou, assim, as bases do suspense contemporâneo, né? Ele era um monstro. E o Alfred Hitchcock, ele usa de um artifício que é espetacular e que é antigo e que funciona, que é uma beleza, que a gente chama de ironia dramática. A ironia dramática é o seguinte: quem está assistindo sabe de uma coisa que o protagonista que está lá não sabe. Então, vou dar um exemplo bem tosqueira. A menina jovem, né, ela sai de casa, vai pro café, né, e vai tomar café lá em Nova York, lá no Starbucks, e ela entra no café e senta numa mesa, a mesa que tá no cantinho, que é uma mesa que ela gosta, abre o laptop dela e fica lá tomando café e conversando com o povo. Você assiste isso e não vai sentir nada, é o começo do filme, tá, beleza, você tá relax. Não tem ironia dramática. Você e o personagem sabem a mesma coisa. Você sabe que ela entrou num café e sentou numa mesa especial que ela gosta e tá curtindo. Provavelmente deve ser uma comédia romântica. Daqui a pouco vai aparecer um bonitão, vai perguntar pra ela o que ela tá fazendo sozinha. Mas, se antes dessa cena eu tivesse escrito uma cena assim, um cara meio louco, esquisito, ele entrou nesse café de noite. Ele vai na mesa. Embaixo da mesa ele põe uma bomba lá e deixa a bomba. E bota o relógio da bomba, né? Pra explodir, sei lá, 9 horas da manhã, né? E aí depois ele sai, corta essa cena. Entra a cena da menina entrando no mesmo bar e sentando na mesa que o cara botou a bomba. E de repente ela tá sentada assim, tomando café, é a mesma cena. Só que agora você, que é o leitor ou espectador, sabe que tem uma bomba debaixo dela. Muda totalmente a sua sensação. Aí você começa a pensar, será que ela vai morrer ou não? Será que ela vai descobrir a bomba antes ou não? O que será que vai acontecer? Essa sensação é o suspense. Outra coisinha que eu lembrei aqui dos meus estudos lá na Letras. Por que a gente fala suspense? Suspense vem de suspender. Suspender.
Tá no ar.
Tá no ar. Existe uma regra que isso é do Shakespeare. Que o Shakespeare... assim, os estudiosos de Shakespeare falam que o Shakespeare fazia isso direto. Que é suspender a... suspend a dramatic resolution. Suspender a resolução dramática. O que que é? Você indica para o leitor ou para o escritor ou para o leitor ou para o espectador que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa horrível vai acontecer. Só que você atrasa o surgimento dessa coisa horrível. Quanto mais você atrasa, mais você cria a sensação de suspense. E aí vem a regra básica de qualquer coisa de escrita. Moderação. Se você esticar demais, você corre o risco do leitor ou do espectador perder o interesse. Se você esticar de menos, não dá o efeito impacto que dá quando você estica no ponto certo. Como é que você vai saber? Você vai ter que escrever, reler, passar para um beta, assim, para ver se deu medão naquela hora. Você acha que eu estico mais essa cena? Né? Se é, por exemplo, a bomba vai explodir. Né? A mulher está sentada lá. O que é melhor? Ela está sentada, tomando, e de repente, pum, explode a bomba. E causa aquele choque, que é o horror. Né? Ou você acha que é melhor ainda, para deixar mais fissura, mais suspense? Ela está sentada, de repente ela escuta um tic-tac, tic-tac. Ela fala, o que é isso? Aí ela vai lá embaixo, olha a bomba, e aí explode. Você vai ter que ver o que é melhor dos dois. Na segunda hipótese, eu estiquei mais a sensação e ainda teve essa reação que ainda dá para dar identificação.
Vou pegar carona, né? Aí. Ah. Pode acontecer o seguinte, ela vê, se espanta, e aí o espanto é tão grande que ao invés dela conseguir levantar, sair correndo e fugir dali, ela primeiro se mija, depois ela começa a tentar andar, a perna dela não funciona, ela tenta falar para as pessoas...
Sai daqui, sai daqui!
Tal, e aí o troço acontece, você vai esticando, né?
Vai esticando. Pode ir fazendo agora isso. Olha, mas só que coisa interessante. Se a bomba não explodir, se a bomba fazer assim, ó... Aí vira comédia.
É verdade. Né?
Se sair uma bandeirinha assim, bang, 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 bang. Ou então, se sair um monte de confete, fala assim, parabéns, fulana. Muda. Olha só que legal, né? É. Vai mudando de gênero de acordo com os eventos, né? É interessante.
E pode ser só uma, vamos dizer assim, uma quebra de expectativa. Você põe aquilo, mas daqui a pouco ainda vai acontecer uma coisa ruim. Isso. Ela vai começar a passar por várias situações estranhas, aí você fica sem saber se aquela próxima situação estranha vai acabar mal ou vai ser um novo, vamos dizer assim, um novo...
Uma bandeira falsa, né? Uma false flag, ou bandeira falsa, isso. Ou verdadeira.
Bandeira falsa.
Então, isso
aí... Mas uma coisa, né, é que você, vamos dizer assim, trabalhe o foco na ameaça, né? Então, encontrar uma maneira de colocar. Agora, também, se você ficar pensando que suspense, você vai construir e ficar só pensando na ameaça, você pode perder o leitor pela outra ponta. Por quê? O leitor só vai dar a mínima para se aquela pessoa vai morrer ou não, aquele personagem vai morrer ou não, se ele tiver primeiro se interessado, se estiver identificado de alguma forma com aquele personagem. Então, uma coisa muito importante... Para uma história de suspense, você tem que fazer com que o leitor se importe, em geral, o seu personagem principal, que ele seja completo.
É o mesmo trabalho em todas, né?
E se você não fosse escrever suspense de qualquer maneira, você fosse escrever qualquer ficção, você precisa fazer o leitor se importar.
O pessoal hoje lê por personagem, eu falo isso sem parar.
Exatamente.
É preferível então, você ter uma história sem trama, sem plot, com um bom personagem... do que um plot sensacional e os personagens ruins.
Exatamente. É a mesma coisa, é o ponto que eu queria colocar. Às vezes você fica pensando em arquitetar como colocar o suspense, como mostrar a ameaça e tal, e focaliza nisso, e a pessoa não conheceu o seu personagem, não tá nem aí, e aí o seu personagem, sei lá, morre ou não morre, e ele não tá nem aí. Na verdade, ele já fechou o livro e foi pegar outro.
É. Né? Vira que nem o filme dos Transformers. Que você fica assim, mais uma briga, ok.
Exatamente, nossa.
Exatamente, então, primeira dica de hoje, foque no personagem. Cria personagens. Inclusive, galera, aí o monstro sagrado do terror contemporâneo, Stephen King, né? Ele é um escritor... de personagem. Ele não é muito bom de trama, não. O lance dele é personagem. Ele já falou em várias entrevistas. O negócio dele é personagem. E aí, se você ler os livros dele, né? Por exemplo, o que eu considero a obra-prima dele, assim. Se vocês tiverem um livro para ler do Stephen King, vocês leem esse. Que é o Dança Macabra, o The Stand. É gigantesco, é mais de 1.000 páginas e tal. Mas ele é obra-prima. E você vai ver quanto tempo ele gasta com cada personagem. Ele vai fundo nos personagens. Você conhece o personagem desde... E todos os personagens são falhos, têm problemas, têm vícios, mentem, entendeu? Eles são humanos. Ele não é bônus, como é que a gente chama de Mary Sue ou Gary Sue, que tem a versão masculina também, né? Não, eles têm falha, eles têm problemas. Porque personagem sem falha, sem problema, sem defeito, sem... Ele vai acontecer o que com ele? Ele não vai mudar com a história, né? Outra coisa de... Então, vamos fazer um ping-pong de lá e cá, né? Lá e cá. A gente falou um pouquinho de suspense. Vamos falar um pouquinho de horror. Vou falar aqui dos tipos de horror que a gente tem, né? A gente tem o dentro do terror, a gente tem o horror, né? O terror de psicológico, ok? É o medo psicológico, é o terror psicológico, né? É a opressão, normalmente no começo das histórias de horror, a gente começa com esse medo psicológico. A gente vai trabalhando o medo psicológico, até que você abre a porta dos infernos e solta o diabo, entendeu? Normalmente a gente faz assim, né? O Clive Barker, o Stephen King, o Clive Barker gosta de fazer assim, ele começa com o horror psicológico, às vezes começa com uma cena para mostrar o monstro, depois corta, depois começa a história de um personagem, não sei o quê, começa a entrar com o horror psicológico, até que tem uma... Abre as portas do inferno, aparece o monstro, aparece a coisa, e aí depois, mas como você tá no começo da história, ele aparece e some. Você não pode soltar de vez.
Exatamente. Tudo. Isso aí que você tá falando, sabe o que tá lembrando para mim como um exemplo redondinho disso? O filme Alien, O Oitavo Passageiro.
Que é perfeito, é para estudar aquilo ali. Perfeito.
É.
Perfeito, perfeito.
Exatamente o que você tá falando aí.
Exatamente.
Né? E você tem lá aspectos de suspense, você tem os aspectos de horror, quando o bicho aparece, que sai aquela cena, um troço horroroso. Todo mundo fica chocado.
Mas você não consegue ver ele direito. Isso.
Aí o bicho some. E aí entra aquela coisa psicológica. Tem uma coisa escondida, o que é isso? Onde que tá? Tem conflito entre os personagens, e aí vai. E aí é suspense. Vai o suspense, e o suspense vai escalando. Até que quando fica só a Ripley, fica aquela sensação de terror, que ela não vai conseguir escapar, que ela vai morrer também e ninguém vai sobreviver. O terror, ele escala no final, o volume aumenta ali. Então é um filme que passa por todas essas
coisas. Essas coisas. E uma coisa importante, literatura de terror é uma literatura visceral, tá? Visceral. Ou seja, o foco da história tem que ser muito claro, tá? A motivação do seu personagem, do ponto de vista, tem que ser clara. Se o pessoal me perguntasse qual que é o principal problema da narrativa atual, assim, que esse monte de filme, muito filme chato que tá aparecendo aí, eu assisto tudo para estudar, é muito filme chato, muito filme esquisito, mal feito. Por quê? Quando você faz história de gênero, galera, você tem que entender o gênero. Você não pode complicar demais. Se o seu história é de ação, é história de ação. Não pode ser de conspiração política. Você não pode querer fazer uma história de ação e conspiração política. Se você está trabalhando com gênero, a gente aqui trabalha mais com gênero, eu e o Carlos. É literatura de massa mesmo, que é o que a gente faz, né? Não é experimental nem nada de vez quando a gente faz, mas o nosso objetivo é esse. Então, seja claro. Por exemplo, eu assisti duas vezes, eu acho que vou assistir a terceira vez, que agora tá no Netflix. Eu adoro o Mad Max Fury Road. Eu adoro, adoro. E por que todos os críticos endoidaram com o Mad Max Fury Road e que todo mundo babou no Mad Max Fury Road? Por quê? É um filme de ação. Se é um filme de ação, você vai contar a história através da ação. Você não vai ficar inventando um grande backstory, como é que todo mundo ficou daquele jeito, qual que é a motivação. Não. Você vai contar a história através da ação. Então, que o cara fez? Para você contar uma história através de ação, a motivação do personagem tem que ser muito clara. E você vê que a história assim, vai para um lado e volta, né? Eles tentam fugir do lugar e volta. E a motivação dos personagens é muito clara. Então, por exemplo, sobrevivência, proteger quem você ama, tentar descobrir o que que está acontecendo. Pronto. E parou aí. Não precisa de mais. Porque a literatura de terror, ela já tem muita carga emocional. Então, se você botar, além da carga emocional, algo filosófico, alguma coisa assim, você carrega demais a sua história não vai funcionar. Ela não vai nem para um lado nem para o outro. E o exemplo que eu dou é você comparar o Aliens, o Oitavo Passageiro, com o 2001, Odisseia no Espaço. Todos dois trabalham o tema de alienígena, todos dois trabalham o tema do contato com o desconhecido, mas um é uma ficção científica filosófica, que não tem nem protagonista, né? Os protagonistas vão mudando. O outro não, o outro é uma história de terror. Inclusive até muito clássica até o do Aliens. É até clássica. Então, trabalhar essas motivações claras, trabalhar coisas viscerais, trabalhar sensação física, por exemplo, aprisionamento, isolamento, né? Paranoia, desespero, o medo do desconhecido, o medo do que pode acontecer, o medo de traição. Né? Isso são coisas que você pode botar numa história de terror. Aquelas reviravoltas que um trai o outro e tal.
Uma coisa
Exatamente.
que entra também é você estabelecer, conseguir mostrar que o risco de acontecer algo ruim, terrível, ele é real. Você tem que mostrar isso e mostrar o que que o personagem ou personagens têm a perder. Porque às vezes não é uma questão, vamos dizer assim, de mata ou morre, que ele vai perder a vida dele, né? Pode ser que é vida de outras pessoas, por exemplo, no caso de uma história policial, onde alguém está tentando impedir um serial killer de fazer mais vítimas. O policial que está investigando, que tem o suspense, né? Você vai constituir suspense em cima disso, por exemplo. Ele não está diretamente, apesar de que em dado momento pode ser que ele vai ter um confronto, né? Mas ele não está ali diretamente em risco, mas outras pessoas estão em risco. Tem alguém preso, alguém que vai ser morto. Então você tem que mostrar o que que está em risco, porque é esse para cá é em suspenso, não há, é o que está ali. Se não a coisa não evoluir, foi bem resolvida, aquilo vai ser perdido, seja o que for na sua história, né? Mas tentar encontrar um elemento para que o leitor identifique, olha, isso aqui é o que está em jogo, é isso que está em risco, e isso aqui vai ser perdido
E tem que ser
caso
uma coisa só, não pode ser
isso.
várias. Às vezes eu vejo muita história que se dispersa na motivação, entendeu? Do protagonista. Se você tiver várias motivações, você tem que fazer por etapas. O Hitchcock faz muito disso. Tem uma motivação. Ah, eu tenho que descobrir quem que é o careca misterioso. Descobre, alguém mata o careca. Agora eu quero descobrir quem que matou o careca. E aí você vai entrando. Mas se o cara tiver que descobrir o careca e tiver que subir um outro assassino e tiver que descobrir se você tem que fazer por etapas, porque senão, galera, você sobrecarrega o seu leitor. E quando a gente sobrecarrega o leitor com informação, ele desiste da história, tá? Uma das coisas que eu demorei para entender é que uma história é uma coisa de cada vez. Uma história é como quando você constrói uma história, é que nem você está criando um trem. Entendeu? Tem um vagão 1, vagão 2, vagão 3, vagão 4, e assim vai. Mesmo que tenha várias histórias paralelas, elas também fazem parte do vagão, porque o seu leitor vai ler uma página depois da outra. E ele vai assistir um filme, uma cena depois da outra. Então, no final, isso tem que fechar. Quando você joga motivações diferentes para o mesmo filme ou para uma história, o que que acontece? Você tem o risco de você perder o leitor. Chega aquele, ou o leitor ou o espectador, é aqueles momentos quando você está lendo o livro e fala assim, mas peraí, quem que é esse cara? O que que ele está querendo? O que que isso tem a ver com o que veio antes? Uhum. Entendeu? Uhum. E aí você tem o risco de perder. Outra coisa boa para suspense também é o suspense. Um bom suspense para mim é um cara entrando num labirinto, sabe? E no começo ele caminha meio tranquilo, depois começa a fechar as saídas para ele. E quanto mais ele anda, menos saída vai tendo. É como se uma boa história de suspense vai julgando o protagonista em beco sem saída, ele tem que arrumar uma forma. O leitor nem sabe como é que ele vai escapar, ele acaba escapando, mas entra numa situação cada vez pior. A situação vai piorando, 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 até o final, o que fica insustentável.
É ficar encurralado no final.
Exatamente.
Não ter mais mesmo para onde ir.
Isso.
Você sabe que o que você estava falando antes, tem um negócio interessante, só uma observaçãozinha, de estudos, quando o pessoal faz estudos psicológicos, né, já chegou uma percepção, isso serve para construir software, essas coisas, né? Que uma pessoa não consegue lidar com mais de 7 informações ao mesmo tempo, né? Fica pesado psicologicamente para você manter aquilo na sua cabeça. Então, por exemplo, se você fala para alguém para decorar uma sequência de 7, 8 números, né? Quando você recebe assim, digita tal código, são 6, 7, 8 números, você olha aqui no celular, vai lá no computador que você vai digitar aquele negócio de validação de senha, você dá conta. Agora, se você mandasse 15, 20 números para a pessoa, não consegue. Você não consegue manter aquilo. A gente não guarda. Então, o que você estava falando é um princípio. Você não pode ter tantos elementos em aberto na sua história. Você tem que ter assim, olha, tem esse cara, ele tem tal problema, tem alguém atrás dele, tem uma coisa que ele não descobriu. Aí eu já falei 4 elementos. Não pode passar de 7, sabe? Assim, passou disso daí... complicou a história e você vai começar a ir para o lado de perder o leitor.
A outra coisa importante também é que tanto em suspense quanto em terror, as histórias, na verdade, são metáforas de processos psicológicos, tá? Então, por exemplo, na Ripley, na história do Aliens, nossa, eu já li várias teses de mestrado sobre e doutorado sobre Aliens, e eu lembro de uma que o lance do Alien... é uma versão sombria do dilema feminino de ter um bebê que nasce, que cresce dentro de você e sai, entendeu? Então a sombra disso é o alien, que ele bota um ovo dentro de você, cresce a criatura e a criatura explode, sai pelo peito e te mata, né? Então é como se fosse uma projeção dos medos femininos do que vai acontecer com a sua vida na hora que você tiver uma filha, um filho, né? E é interessante porque no Aliens você tem uma protagonista feminina. Então é um dilema feminino. No Aliens 2 também é uma história feminina. Você tem a Ripley, você tem a Newt, aquela novinha, e elas vão enfrentar a rainha Alien. Uhum. Ok? Então isso mostra uma maestria na composição de uma narrativa. A narrativa ela funciona no primeiro nível, que é o nível exterior, o nível superficial, no nível psicológico e até no nível mitológico. Então é muito legal pensar nisso. Não precisa, tá, gente? Ai, meu Deus, não precisa. Se você fizer, o Alan Moore costuma dizer isso, se você criar uma história de dentro, que vem da sua alma mesmo, naturalmente ela vai manifestar alguns dos arquétipos universais. A história vai manifestar. Mas para facilitar para a galera aí, toda vez que vai criar uma história de terror ou a história de suspense, faça as seguintes perguntas. Que medo ou que luta, o que que o seu protagonista precisa superar dentro dele? Eu costumo falar, eu tenho uma série de vídeos aqui, depois vocês assistam, que é a mentira que o personagem acredita e a verdade que ele precisa aprender. Todo personagem, para ter arco, no começo da história, ele acredita em uma mentira. Ele acredita, por exemplo, que ele não precisa de ninguém para ser feliz, por exemplo. Essa é uma mentira, ele confia nisso. Isso é uma história romântica, por exemplo. No começo ele acredita que ele não precisa de ninguém para ser feliz. Só que a história vai mostrar para ele que ele não é tão feliz assim, que ele é infeliz e que ele precisa de alguém para ser feliz. E no final quando ele encontra a mulher da vida dele, ele luta pra ficar com ela, né? Deixa de ser mulherengo, não sei o quê. Oh, aí ele descobre a verdade que ele precisava aprender lá no clímax, né? Então, cria o seu personagem assim. Que medo. O que, que ele precisa superar? Porque a história vai ser a superação. Ou não, né? A história pode ser um arco positivo, o personagem termina melhor do que ele começou. Ou em história de terror, que é muito comum, arco negativo. O personagem termina Exatamente. Pior. Ele falha no teste. Por exemplo, se o teste dele é vencer o medo das trevas, por exemplo, e no final ele enlouquece e vai parar no hospício, ele perdeu. Ele perdeu. O contato com as trevas fez com que ele enlouquecesse ou virasse um psicopata, uma coisa assim. Arco negativo. Que decisão que eles tiveram que colocou ele nessa situação? Em história de suspense, né? É muito comum esse tipo de coisa. O protagonista podia ter ido embora, mas ele resolveu ver o que aquele cara estava deitado ali com um tiro na barriga. E aí se envolveu num mistério horrendo. Ele podia ter ido embora. É legal você fazer isso. Como é que eles vão derrotar ou escapar do adversário? Do principal adversário? História de terror e suspense precisa de antagonista. Tem que ter antagonista. Um dos grandes erros é quando a gente não vê antagonista numa história ou o antagonista é difuso. Eu lembro muito bem do desastre que foi o filme do Lanterna Verde, né? Que o antagonista é uma força, é o medo. O antagonista é o medo. É uma força amarela, assim. Eu nem lembro direito, mas era uma criatura alienígena que é uma força. Ele não é. Sim. Não é. Teria sido muito melhor se eles pegassem o Sinestro e transformassem ele em um vilão. Ele mata os Lanterna Verde e fala assim: agora vou destruir a Terra. Ia ficar muito mais legal a história. Mas não, é uma força difusa. Ficou ruim. Você tem que ter um antagonista, e o antagonista tem que ser identificável pelo leitor. E quais são as consequências das suas ações? Esse é um outro erro também que eu vejo. Muitas vezes, as histórias, o protagonista faz o diabo, mas nada muda na vida dele. Entendeu?
Uhum.
Ele mata o cara e volta pra casa, por exemplo. tipo assim, ele nunca matou. Eu já vi filme assim. O cara é um cara normal, tranquilo. Aí ele mata uma pessoa pra sobreviver. E depois ele volta pra casa, conversa com a amiga dele, com... Meu Deus do céu, mas sem o impacto psicológico do cara que nunca matou uma pessoa, por exemplo. Então as ações têm que ter consequência, galera. Então pensa nisso também. Né? E clichês. O problema dos clichês. Quando a gente trabalha suspense, trabalha mistério, trabalha terror, cara, é muito fácil cair em clichê. Né? E aí, qual que é a técnica para quebrar o clichê? A técnica para quebrar o clichê tem duas técnicas. Ou você aumenta o volume do clichê ao nível tal que aí fica original. Você vai até o fim do clichê, entendeu? Você vai até o talo, assim. Você exagera. Aí, ou então você faz pro lado oposto. Você mistura dois clichês, assim. Ou eu não gosto da palavra clichê, eu gosto da palavra tropo. Eu não gosto de clichê. Clichê parece que é sempre negativo e tal. Tropo não. Tropo é uma estrutura narrativa que você pode usar e que existe. Aí eu vou deixar uma dica aqui pro pessoal e depois a gente pode pegar algumas referências de filmes e de livros, né, para passar pra galera que quer aprender, que quer, né, estudar suspense e terror. Mas eu acabei de assistir um filme chamado Freaky. Tem na Amazon Prime. É lançamento. É um filme de horror da Blumhouse, que é uma produtora de horror sensacional, que tá só mandando bem. Eu sou viciado em filme de horror, né? Só mandando bem, cara. Tudo é bom. Eles fizeram um filme chamado Death Day, não sei o nome em português, mas Death Day e Death Day 2, que é uma menina que revive aquela mesma história de reviver o mesmo dia. Mas esse dia aparece um psicopata e mata ela. Então toda vez que ela revive o dia, ela vai investigando para tentar impedir que esse psicopata descobrir quem que é o psicopata. Ela vive numa universidade. E Ou seja, eles pegaram o clichê daquela história que se repete o mesmo dia, né? Aquele loop,
Feitiço do Tempo.
tipo Feitiço do Tempo, e fizeram uma história de psicopata com o Feitiço do Tempo. Tanto que o psicopata começa a não entender como é que essa menina sabe o que que eu vou fazer e tal. É porque ela tá vivendo o mesmo dia. E aí agora eles fizeram isso de novo. Você lembra de um filme chamado, em inglês é Freaky Friday, mas que é muito comum isso. É um filme onde a mãe troca de corpo com a filha durante um dia. A filha é adolescente e a mãe é de meia idade. Aí elas trocam de corpo e passa um dia e aí tem mil confusões, não sei o quê, é tipo comédia romântica. Aí depois elas voltam e quando elas voltam, elas aprendem que porque no começo ela fala assim: "Ah, eu queria ser você é adolescente, faz nada na vida". Aí a adolescente fala assim: "Ah, eu queria ser você é adulta, tem seu dinheiro, faz o que quiser". Aí as duas trocas e aprendem que cada idade tem os seus desafios, né? Aí a galera do Freak Friday fazendo um filme de terror, que eles fizeram? Não é um spoiler, tá? Porque se você assistir o trailer, você vai sacar isso, tá? Do filme Freaky. O que acontece é uma menina, uma Final Girl. O que é as Final Girl? Final Girl é aquela garota final que sobrevive em filme de psicopata, né? E a gente chama de. A gente no métier do terror, a gente chama de Final Girl. Tem até um filme que chama Final Girl que faz brincadeira com esse clichê também. Muito bom. Mas no Freaky, a Final Girl, acontece uma coisa no começo da história, que eu não vou falar, depois vocês vão ver. Ela troca de corpo com o psicopata. Ela troca de corpo com o psicopata. Então é legal demais a história. Porque ela é uma jovem, assim, e tal. E ainda tem. Ela misturou a história do psicopata. Ela troca de corpo com o psicopata. E a história da Betty a Feia. Porque ela é meio assim, meio breguinha, não sei o quê. Quando entra o psicopata. É todo assim, né? Ele mata qualquer um, então ele fica sexy. Ela na mulher fica sexy. O filme é sensacional e mostra que você pode pegar o velho tropo do psicopata e fazer um negócio diferente. Fazer um negócio diferente, né? É muito bom. E aí, e de suspense? Que filme que você recomenda?
Vou pensar aqui.
Assim, um filme. Você assistiu aquele Gone Girl?
Não, não
Ah, eu
assisti,
esqueci o
não.
nome em português. Gone Girl. Acho que é Garota Português.
Garota Interrompida.
Não, 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 não. É
É isso, não?
de suspense. É
Ah, tá.
Gone Girl, Garota Exemplar. Exatamente. Garota Exemplar. É filme de 2014. Muito bom, com Ben Affleck e é baseado num livro da Gillian Jean. E o filme é muito interessante, porque são dois filmes. Tem o começo do filme e tem do meio para frente. E ele te engana. Então você tem um suspense no começo do filme, né? No começo o Ben Affleck, a mulher dele desaparece. Aí o Ben Affleck vai na polícia, né, para falar disso, né, de que a mulher dele desapareceu e que não sei o quê e tal. E ele tá muito preocupado e tudo. Só que ele tava tendo problemas no casamento. E a história faz você achar que o Ben Affleck é um monstro, entendeu? Tipo assim, você começa a falar assim: esse cara matou essa mulher. Entendeu? Esse cara matou. Aí no meio do filme tem uma reviravolta que eu não posso falar o que aconteceu. Mas ele te engana assim. E é suspense. Por quê? Você não sabe o que aconteceu com a mulher. Entendeu? E aí, toda vez que aparece o Ben Affleck, você começa a ficar meio com receio do cara. Esse cara é doidão. Esse cara é pirado. Porque a reação dele do desaparecimento da mulher é muito esquisita, sabe? Isso é uma coisa do suspense. Uma coisa do suspense, né? O estranho, o esquisito. A coisa que não devia estar ali, né? Que tá estranha, né? O Iluminado, você assistiu, Carlos? O Iluminado?
Assistir. Nossa, esse filme é fantástico.
Ele
Muito bom.
é mestre do. É o suspense e no final vira terror, né? Não é interessante o filme? O filme
Sim,
é um
muito.
suspense danado e no final vira terror.
Tô tentando lembrar um filme que eu vi aqui esse ano, mas eu não consegui lembrar de jeito nenhum, mas eu achei ele muito, muito divertido. que tem muito suspense, tem um aspecto assim de terror, né, que o pessoal é caçado, tem um clube não sei se você vai lembrar pela sinopse.
Sim,
um
eu acho que sim.
De pessoa,
é uma de mulher que casa que... com um cara?
Não, ah. Não é esse não. Ah. É um pessoal que faz um clube assim para caçar pessoas. Então joga as pessoas num lugar e aí começa a fazer uma caçada humana, porque aquelas pessoas são, tipo assim, eles fazem pesquisa na vida das pessoas e vê que elas são assim...
Elas não são pessoas legais, né?
São pessoas que não são legais, e aí eles, como são politicamente corretos, eles meio que fazem uma coisa inversa, assim, né?
Sei.
Tipo, é muito, muito interessante.
Tipo pra punir a galera.
É The Hunt o nome do filme, se eu não me engano.
Uhum. E aí pra punir a galera. E onde, e nesse filme o suspense... É The Hunt, eu já vi aqui.
É The Hunt.
Não assisti, eu vou ver.
Ele é muito interessante, porque ele foi até meio assim... muita gente criticou pesado quando o filme saiu, né? Falou assim, não, esse filme... Sabe quando fica botando aqueles não me toques todos, de questões que são politicamente corretas e tal, mas ele é muito interessante porque ele vai quebrando expectativas e ele tem você não, de cara você não percebe, mas depois a história vai se desenvolvendo. Ele tem uma protagonista que ela é muito interessante, assim, que ela vai se revelando, e acaba que também ele é meio assim... ele vai para um lado de um filme de ação, sabe, no final, onde tem umas lutas assim que são muito viscerais e
brutais, assim,
impressionantes assim de se assistir, sabe? Esse filme é muito legal e ele dá um suspense que você fica assim, isso eu falar esse começo não é problema, não é um spoiler, porque realmente a primeira cena do filme são umas pessoas, elas já aparecem sendo jogadas num lugar assim, né? Então você vai sendo apresentado a vários...
Isso, essa é uma técnica, então... essa é uma técnica, a sensação de estranhamento, a sensação de alienação. Isso. Você pega o protagonista e joga ele numa situação que ele não está preparado, ou que ele nunca experimentou. Sim. Porque aí o leitor vai junto, ele vai junto.
Sim.
Né?
Esse filme eu vi A Caçada em português.
Inclusive, gente, vou deixar aqui uma dica. A dica do Tio Nitro: não começa história com pessoa protagonista acordando. Pelo amor de Deus, acabou. Se você escrito o Esquita Cast, acabou. Não, chega. Não tem dessa. Acabou. Não tem dessa de começar uma história com o personagem acordando. Tá?
Porque não é o caso desse filme também.
Exatamente.
Ele tem umas cenas de preparação, mas logo no início já começa essa questão, né? Ele tem uma, assim, ele te mostra...
Acordando na cama, deixa eu completar. Ali. Acordando na cama da sua casa. Se você estiver acordando numa jaula tosca, assim, e não sabe como foi parar lá, não, aí é massa. Aí nós estamos julgando.
Exatamente. Esse filme é muito bacana. E ele me deu, assim, coisa que já... Eu não tenho assistido muito esse tipo de filme, né? Assim, o terror, suspense, esse filme, assim, tipo, esses thrillers
mais pesado.
Mais pesado, por quê? Minha esposa, ela não tem gostado muito desses filmes, fica incomodada, e eu acabo que vou assistir umas outras coisas mais leves com ela, né? Então, mas outro dia eu peguei esse daqui, eu fiquei tão curioso que eu peguei pra assistir sozinho, sabe? E gostei, assim, me deu aquela sensação dentro, em vários momentos do filme, assim, de caramba, e agora?
Aquele frio na barriga, né?
Pegou, frio na barriga.
E aí vem pra gente chegar terminando essa conversinha sobre suspense e terror, nós vamos voltar aqui, tá, galera? Se vocês pedirem, tiver perguntas sobre suspense e terror, mas por que suspense e terror? O pessoal me pergunta muito disso, né? Porque a maioria dos meus contos, a maioria das coisas que eu escrevo é terrorzão, é suspense, eu gosto. E eu já me perguntei muito sobre isso. Por quê? Por quê? Por que que eu não trabalho com romance lindo, assim? Ou então até mesmo com humor. Eu gosto de humor misturado no terror, né? Ou humor, ou algo light, assim, né? Mas a minha teoria é o seguinte... Catarse. Eu relaxo depois de um... Quer dizer, depende do filme, tá? Inclusive, galera, Eu assisti um filme de horror nesse fim de semana, que pra mim é o melhor filme de horror desse ano. Chama Possessor. E, cara, eu fiquei abismado com o filme. No final, você fica até meio esquisito, assim. Muito bom. Outro filme que eu recomendo também é o Mandy, do Panos Cosmatos, que é meu diretor favorito atual. Chama Mandy, com Nicolas Cage. É terrorzão, horror extremo, tá? Não é pra todo mundo, mas é um filmaço e é um filme que é até psicodélico, assim. É um horror psicodélico, meio anos 80, tá? Muito bom. Mas o lance é a catarse. O lance é a catarse. Quando você lê uma história de horror, quando você lê um romance de horror, ou quando você assiste um filme, ou de suspense também, né? Hitchcock. Você passa por medo, você sente nojo, você sente aquela coisa toda, né? Que nem meu professor falava, catarse é isso aqui, ó. Tá vendo meu punho fechado? Fecha o punho. O professor falava assim pra gente. Fecha o punho. Sente a unha. Sente a unha. Olha lá, tá doendo. Agora, abre. Aí dá aquela sensação, assim, de alívio. Ou seja, é como se você estivesse passando por um pesadelo, né? Inclusive, uma história de terror é um pesadelo, né? Como se fosse um pesadelo. Mas que você tá safe. Você tá seguro. Você tá ali na cadeirinha ali, ó. Entendeu? Então você pode dar uma pisadinha ali no terror, mas depois o filme vai acabar. E você tá numa boa. Ou seja, você experimenta aquelas emoções fortes e depois aquilo te relaxa. Porque
sabe o que eu lembrei da literatura? Como um exemplo de... E pra mim foi assim, casou muita coisa. Aquela série que em português é traduzido como As Aventuras do Caça-Feitiço, do Joseph Delaney.
Sei.
Essa série...
Muito bom.
Ela é muito legal, porque junta fantasia, é um lance assim de fantasia, mas é uma fantasia narrada de uma forma que você fica assim... Ele não é tão pesado a princípio, ele tem um marketing assim, é para menino de 13 anos e tal, mas, cara, ele pega uma profundidade, tem uns oponentes, umas criaturas que aparecem nessa história, que são punks,
que dá
são
punk,
uns demônios,
é,
pesadão.
É, adoro isso.
Que você começa a ficar assim, cara, e dá muito aquela sensação de que não vai dar para escapar, e que aquele bicho é forte demais, e que o moleque... O protagonista é um aprendiz, e aí muitas vezes ele não tá com o mestre dele lá por perto, ele tem que se virar, entendeu? O mestre dele detona tudo que é criatura das trevas e tal, ele já é mestre, mas ele, como tá ali aprendendo, né, ele passa muito aperto, é muito legal, e é um suspense com elementos de horror, elementos de terror muitas vezes, porque ele fica lá numa situações, né. É muito bom essa série, muito boa.
Pois é, então é isso. Eu não tenho filho nem nada e tal, mas eu sou contra ficar limpando demais as histórias pra criança, não, mas pelo menos pra pré-adolescente, pra adolescente, eu acho, eu não gosto, tá? Eu como criador, escritor, eu não gosto. É lógico, você tem os seus limites e tudo, mas não pode ser não, porque... Eu acredito no poder pedagógico das histórias. Então, as histórias, as narrativas, ensinam a gente a sentir as coisas, né? A sentir as coisas. Então, o horror, o terror, o suspense, ele te deixa familiarizado com aquela sensação. Então, aquilo não te assusta tanto, sabe? Faz a sua catarse, não te assusta tanto, e você trabalha as coisas que ficam presas lá dentro da gente. A raiva, a frustração e não sei o quê. Você assiste um filmão de terror, aquilo ali, nossa, que bom. E tem a vantagem também, a outra coisa boa do filme de terror é que você não dorme. Então eu adoro quando tá muito tarde, falo assim, não, vamos assistir um filme. Aí eu pego de terror.
A minha infância foi estragada completamente por dois filmes, né? A Volta dos Mortos-Vivos e O Dia dos Mortos. Esses dois filmes que eu inventei de assistir, tipo assim, com 10, 11 anos, me transformou numa pessoa que eu fiquei anos tendo... Era assim, a cada 5 noites, 4 noites, era sonho com zumbi perseguindo e o apocalipse total de zumbis me perseguindo. Eu minha adolescência inteira Tanto é que esses dias, né, depois de muitos anos, eu parei com isso, né? Quando eu fui assistir The Walking Dead, cara...
Voltou tudo de novo.
Eu assisto o filme, voltou tudo. Eu ficava inquieto, a minha esposa ficava assim, senta, menino, senta aí. E eu levantava, eu ia pra lá, ia pra cá. Aí depois que, assim, Walking Dead, depois que você assiste alguns episódios e tal, ele perde. Mas o início da série, ele
é bem
causou
medonho.
Em mim muito essa, essa inquietação, sabe?
E você sabe que esse é o problema do terror. É um dos problemas, uma das vantagens e desvantagens do terror. O terror, ele funciona. Ele é que nem é quase como com o ritmo do conto, entendeu? Se você estender demais o terror, ele perde o punch dele. É, esse é o lance. Por isso que o Stephen King, as histórias dele, os romances dele, são muito episódicos. Você vai notar. Fecha um episódio, depois começa um outro. O It, por exemplo, são vários episódios de horror. É como se fosse um monte de microconto de horror interligado. Porque tem esse problema, o terror. Porque chega num ponto, né? Chega num ponto que passa do limite. Aí, os filmes têm esse lance, né? Um filme bem feito de suspense, por exemplo, Iluminado, um dos filmes mais perfeitos do tempo todo, de todos os tempos. Ele vai não crescendo, primeiro de suspense, será que o cara tá endoidando, será que não? Será que tem coisa sobrenatural naquele hotel, será que não? Não sei o quê, acho que o cara tá endoidando, de repente o cara pega o machado e cai, ele tá endoidando total, aí é o final que é horror completo, que é desespero total. Tem outros filmes que eles já começam com um horror tão tremendo e um cara cortando o braço do outro, que aí passa do limite do público, você começa a rir. Aí a percepção da história é outra. Você tá você tá no gore, fica uma coisa meio horror-comédia, assim.
São os filmes do Sam Raimi, né?
Evil Dead.
A Morte do Demônio, Evil Dead. Aquele Arraste-me para o Inferno. Eu adorei aquele filme.
Maravilhoso. Drag Me to Hell, Arraste-me para o Inferno. Assistam, galera. Muito engraçado.
Muito nojentão, engraçado. E dá uns sustões, assim. Ele é maneiro, aquele filme. O cara sabe fazer essa coisa de misturar comédia com terror, né?
Beleza. Então, Carlos, vamos terminando aqui. Eu só vou ver os comentários aqui do pessoal. Aqui, ó, apareceu bastante gente aqui. Muito obrigado pela presença, Fernas. O Fernas RPG vai fazer um podcast comigo amanhã. Bruno Souza, Luiz. Vitor Schmidt. Mandou um abraço pra você. Fala, Carlos, seu monstro. Doido demais. Gostou dos livros novos. O Luiz TZ, a Jojo chegou um pouquinho tarde, mas depois você assiste o resto, Jojo. E Story is a Yearning Meeting an Obstacle. Isso, Goody Graphics, é isso mesmo. A história é tacar a pedra no protagonista. E qual o nome dessa série de livros? Luiz TZ perguntou. Feitiços. Como é que chama? É o Caça Feitiços.
Tô colocando aqui, é isso aqui, ó, vou mostrar. Eu tenho um bocado de livro deles. É uma série grande, tá? Tem 13 episódios. As Aventuras do Caça Feitiço.
Beleza.
Todos os livros têm mais ou menos essa mesma identidade visual aqui. Nessa edição, né?
Legal.
Tem outras edições que eles usam. É muito legal, muito bom isso aqui.
Massa.
Isso aqui é muito bom.
Então, massa, pessoal. Muito obrigado pela presença. Feliz festas, feliz ano novo para você também, Carlos.
Para você também, Newton. Feliz ano novo,
beleza.
Boas festas. Que a gente volte em 2021 tomando vacina na veia, escrevendo muito.
Isso. E
para ver se a gente retorna aos eventos presenciais, etc. Né? Porque já esse ano de quarentena já deu, né?
Já deu. Na evento virtual não quer nem ver na frente. Até mais então, galera. Tchau, tchau.
Valeu, gente.